Rádio Olinda Nova York. Tenho o prazer de receber aqui em seus estúdios o Dr. Rômulo Paes de Souza. Ele é PhD em Epidemiologia pela Universidade de Londres e atualmente ocupa o cargo de vice-ministro do Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome. Dr. Rômulo, é um grande prazer receber o senhor. Seja muito bem-vindo.
O prazer é todo meu.
Qual foi a sua mensagem nesse evento, nessa segunda-feira aqui nas Nações Unidas, um evento paralelo às negociações informais sobre a Rio+20?
A nossa mensagem é como, na verdade, o setor social pode contribuir nessa construção do desenvolvimento sustentável, que ele prevê uma dimensão econômica, uma dimensão social e uma dimensão ambiental. Então, como nós podemos trabalhar de forma integrada e articulando, portanto, os programas que são dessas diferentes áreas, de modo que a gente possa obter tanto um desenvolvimento econômico, uma inclusão social e, portanto, uma erradicação da extrema pobreza e também tendo o meio ambiente como o pano de fundo para uma melhoria da condição de vida da população em geral.
Nesse mesmo dia, 22 relatores de direitos humanos soltaram um comunicado, uma carta aberta aos governos de todo o mundo, dizendo que a fixação de objetivos globais está muito bem, mas ao mesmo tempo é também preciso criar um mecanismo de prestação de contas para acompanhar e monitorar os avanços desses objetivos. O senhor concorda com essa proposta?
Eu concordo. Eu acho que nós temos, na verdade, que ter como expectativa, como resultado possível da conferência, uma agenda política onde se consiga fixar, na verdade, quais os objetivos que podem ser compartilhados entre os países. Obviamente, espera-se que nós tenhamos objetivos definidos e, portanto, compromissos políticos assumidos pelos países. E, obviamente, nós temos que ter instrumentos, que a gente chama de instrumentos de governança, quer dizer, como é que nós podemos viabilizar essa política. Agora, preciso entender o seguinte. A primeira grande questão é a agenda. É definir qual é o conteúdo desses compromissos. E para que nós possamos fazer isso, é preciso nós termos princípios que definam justamente essa abordagem que combina o ambiental, o econômico e o social. É preciso que nós compreendamos as diferenças entre os países, portanto, uma heterogeneidade na sua capacidade de execução. E, por fim, uma questão fundamental. É preciso uma participação de todos os países do planeta. Ou seja, existem questões essenciais para que nós possamos produzir compromissos que signifiquem, de fato, um avanço. Nós sabemos que, por exemplo, o padrão de consumo experimentado nos países do Norte, se for compartilhado por todo o planeta, vamos ter que colonizar outros planetas, do ponto de vista prático. Então, portanto, é preciso alterar o padrão de consumo. Em relação aos países que ainda estão em desenvolvimento, estão, portanto, aumentando seu padrão de consumo, é preciso também que nós tenhamos compromissos importantes em relação à conservação e preservação e mesmo recuperação, na verdade, das áreas ambientais.
Vice-ministro, e qual seria a contribuição brasileira para esse debate? É um evento no Rio de Janeiro, no Brasil, 20 anos depois da Eco 92. O Brasil tem várias experiências com comunidades ribeirinhas, com programas de geração de renda. Mas o que o Brasil poderia apresentar, até como país anfitrião, nessa conferência, que pudesse servir como um consenso ou como o início de um debate, que é um debate complicado, como todos nós sabemos?
O Brasil pode contribuir de três formas. O primeiro é com programas. Ou seja, o Brasil tem algumas experiências que são muito positivas e que permite com que tenhamos, digamos assim, um modo de fazer que possa interessar os outros países. Eu queria dar alguns exemplos. O primeiro deles é o Bolsa Verde, que se trata, na verdade, de uma proposta para as famílias em extrema pobreza que vivem em área, principalmente na Amazônia, né, mas são áreas de grande cobertura vegetal, para que nós possamos financiar essas famílias para que elas preservem e conservem as florestas. Isso é uma forma de articular. Primeiro porque as famílias, essas precisam, inclusive, já serem beneficiárias do Bolsa Família. Vejam que no caso do Bolsa Família, que é um programa enorme que o Brasil tem, nós estamos falando de 13 milhões de famílias. E também nós estamos falando de um processo onde a gente, a partir dessa condição de ser beneficiário do Bolsa Família, nós articulamos um conjunto de ações, dentre elas o Bolsa Verde. Então, o Bolsa Verde combina, portanto, essas ações ambientais e social. A outra coisa, um modo de fazer. Eu acho que é importante essa articulação de programas e tenhamos um investimento consistente. O que eu quero dizer com isso? No caso, por exemplo, do Brasil Sem Miséria, que é o nosso plano mais importante no momento, com grande incidência na área social e também com incidência importante na área ambiental, nós articulamos 120 ações, são 8 ministérios, e possuem uma coordenação da qual participam também os ministérios mais importantes de coordenação do governo, que é o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e a Casa Civil, que no caso do Brasil é um Ministério de Coordenação Política. Então veja que essa forma de organizar o Estado para ele poder dar uma resposta política a partir de uma demanda colocada pela população, e a população extremamente pobre, ela já contempla esses requisitos de transversalidade, coordenação, financiamento e uma organização, portanto, de alto nível. E, por fim, uma terceira coisa, que é um pouco, digamos assim, a filosofia de como se pode fazer uma política internacional fundada na cooperação. Que o Brasil não pretende, na verdade, apresentar um modelo acabado. Antes, longe disso. Pretendemos, sim, apresentar uma proposta que possa servir aos outros países, baseada no exemplo, onde experiências bem-sucedidas possam ser utilizadas por outros. E, a partir daí, os países podem aderir e, obviamente, assumir compromissos. E aí eu concordo, portanto, que nós possamos fixar metas para esses países cumprirem. Agora, é muito importante que a gente respeite a diversidade, compreenda a heterogeneidade, construa mecanismos de financiamento e, sobretudo, fundado na ideia da pactuação, fundado na ideia de que nós precisamos de um entendimento. E não, obviamente, uma imposição, e nós sabemos, inclusive, historicamente, que essa imposição foi sempre desfavorável aos países que estavam em estágios mais recentes, digamos assim, de intenso desenvolvimento econômico e, sobretudo, de industrialização.
E na hora da macronegociação, por exemplo, na hora da redução de emissões de CO2 e todas as implicações que isso tem em outras áreas do mundo, quais são os maiores obstáculos nessa área, na sua opinião, que devem ocorrer nessa conferência?
Primeiro, eu acho que a crise econômica ela terá um efeito muito grande sobre a conferência. Há uma dificuldade prática, por exemplo, dos países pensarem ou projetarem a perspectiva de desenvolvimento dos seus países para a década. Ela está profundamente comprometida e profundamente impactada pela crise. Então, essa é uma questão fundamental. De uma certa forma, o balizamento da conferência está dado, em primeiro lugar, pela crise. Um segundo, a necessidade de um entendimento conceitual. A dimensão social, o combate à pobreza, a ideia do desenvolvimento sustentável, portanto, uma economia inclusiva, ainda é percebida por alguns países como uma agenda muito diluída, uma agenda pouco precisa em relação ao que precisamos tratar da questão, na questão ambiental. E, então, portanto, nós precisamos de um acordo, construir um acordo ou uma pactuação em torno desse entendimento conceitual. E uma terceira questão, que é um obstáculo importante, é que muitas dessas discussões que são posteriores a definirmos uma agenda, a pactuarmos essa agenda comum, elas ainda não estão suficientemente desenvolvidas. Prescinde, obviamente, a questão da agenda, a construção da agenda, para que nós possamos, então, falar dos instrumentos de governabilidade. Se nós não conseguimos esse entendimento mais imediato, em relação à concepção da agenda, o desenho da agenda, a estrutura da agenda, ou a vertebração da agenda, nós podemos chegar atrasados na discussão desses instrumentos na conferência. Agora, isso para o Brasil, propriamente, não necessariamente é um grande problema. O que nós observamos é o seguinte: nós não temos a pretensão de esgotar todos os temas na conferência. Nós precisamos, na verdade, abrir caminhos. Um caminho essencial é esse entendimento de que uma agenda de desenvolvimento sustentável ela tem que ser apoiada nos três pilares. E mais que isso, que parte desses instrumentos podem começar a ser debatidos na conferência e aprofundados imediatamente após.
Dr. Rômulo Paz de Souza, vice-ministro do Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, nós aqui transmitimos para todos os países de língua portuguesa. Então, gostaria de chegar nesse momento e perguntar para o senhor quais são os projetos na área do seu ministério com os países da África, com Timor-Leste.
Nós temos tido uma intensa cooperação com vários países. Hoje nós temos projetos de cooperação com 42 países, ou em andamento, ou em fase de constituição. Nós temos, a partir de uma determinação da presidenta Dilma Rousseff, privilegiado o relacionamento com a América do Sul e África, porque entendemos que nós temos afinidades históricas, uma proximidade, inclusive, nos estágios de desenvolvimento, e partilhamos, portanto, elementos culturais e políticos muito comuns. Então, o nosso relacionamento ele tem se dado principalmente a partir da transferência de tecnologia social, principalmente em relação ao Bolsa Família, ao Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma política de incentivar a produção familiar, comprando a preço justo a produção dessas famílias, provendo assistência técnica e capacidade de produção, principalmente água, sementes e tecnologia.
Questão em Moçambique, Angola.
Exatamente. E também, uma outra questão que interessa muito é o nosso programa de cisternas, que é uma tecnologia desenvolvida no Brasil para que a gente possa produzir esses equipamentos para armazenamento de água para consumo humano. Então, há um interesse muito grande dos países africanos e nós temos procurado fazer essa parceria. Inclusive, agora já no próximo semestre, nós pretendemos lançar um programa que é de estágio em serviço, onde nós possamos trazer profissionais dos países africanos ligados ao setor público para que eles possam aprender trabalhando conosco, ou seja, ficarem residindo no Brasil por um período, onde trabalhariam junto conosco nesses principais programas que são de interesses dos países africanos. Então, nós acreditamos que esse modelo mais intensivo possa ser mais útil, mais interessante para a transferência de tecnologia social.
E isso já estaria confirmado para algumas cidades brasileiras? Já teria mais ou menos um plano?
Não, a ideia é que eles fiquem principalmente em Brasília. Aí, dependendo da demanda do país, e aí tem uma questão muito importante, que é a questão da escala com que o país opera e do grau de desenvolvimento que ele já está experimentando. Que a gente possa, então, procurar um exemplo que seja mais próximo, porque uma coisa interessante do Brasil, e que eu penso que possa interessar muito aos países africanos, é que como o desenvolvimento intenso do Brasil é recente, e o Brasil é um país muito heterogêneo, tanto na sua competência agregada, na sua capacidade de execução, ela varia muito no Brasil. Então, nós encontramos dentro do território brasileiro exemplos que possam ser muito próximos de outros países, os países africanos, sobretudo. E, ao mesmo tempo, o fato de nós termos tido resultados recentes que nos permitiu dar saltos em termos do desenvolvimento das nossas políticas públicas, sobretudo as políticas sociais, certamente pode interessar os outros países. Quer dizer, como se rapidamente nós preparamos um país para produzir de forma intensa, em larga escala, com boa qualidade.
Doutor Rômulo, mais duas perguntas rápidas. Eu sei que o senhor vai participar do Fórum de Desenvolvimento Humano Global, organizado pelas Nações Unidas, pelo PNUD, em Istambul. Eu gostaria de saber a sua mensagem para esse evento.
O tema do Fórum é equidade e sustentabilidade. A ideia é que nós aproveitemos o Fórum para aprofundar e continuar o nosso debate. Veja que nossa proposta em relação ao Rio Mais 20 e a dimensão social que a Rio Mais 20 deve ter ainda não está acabada. Na verdade, nós estamos em pleno processo de produção dessas propostas e a Rio Mais 20 será o grande momento onde nós convergiremos para a produção desta agenda e desses mecanismos de aferição dos compromissos assumidos pelos países. Então, Istambul vai ser um novo momento onde nós vamos cotejar as propostas brasileiras com propostas de outros países e, dessa forma, produzir uma proposta mais articulada, que represente um número maior de países e ela seja, inclusive, mais consistente. Eu acho que a grande questão para nós, tanto nesses debates aqui de Nova York como de Istambul, os países, de uma maneira geral, compreendem que faz sentido termos uma agenda transversal. O que eles estão cobrando do Brasil e dos outros países que defendem essa proposta, é uma proposta que tenha grande consistência técnica. Ela consiga demonstrar como, de fato, nós podemos articular programas que têm objetivos mais vinculados, digamos assim, a áreas ou econômica e social, portanto, com o meio ambiente, e quais os instrumentos de gestão para a pactuação dessa agenda.
Bom, e por último, eu gostaria de saber, antes da Rio Mais 20, o senhor me informou que vai ser comemorado um ano do Plano Brasil Sem Miséria. E só esse ano o Brasil vai investir 10 bilhões de dólares no orçamento do Bolsa Família. Então é um plano no qual o Brasil tem investido bastante dinheiro e bastante esforços também.
Perfeito. O Brasil hoje nós temos 13 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família. E agora com o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família passa a ser, a partir de duas contribuições importantes, a principal referência para o plano. Veja, em primeiro lugar, para ter acesso às outras ações que eu me referi, são 120 ações, é preciso que seja beneficiário do Bolsa Família. Uma segunda questão é que toda transferência de renda que faremos, de qualquer tipo, será feita através do cartão do Bolsa Família. Veja como isso é interessante. Nós estamos falando de uma população de 16 milhões de pessoas, que são a população alvo do Brasil Sem Miséria. Dessas que são beneficiárias do Bolsa Família, 92% são mulheres. Então, nós agora estamos falando em transferir não apenas renda de proteção social, mas também fomento para a produção agrícola. Também o Bolsa Verde será através do cartão do Bolsa Família. Então, a partir disso, nós faremos uma segunda mudança na presença da mulher nas suas relações intradomiciliares. Primeiro, com a transferência do Bolsa Família, tornou a mulher um elemento importante que agrega a renda da família e, portanto, consegue repactuar nas relações intradomiciliares o seu lugar, o que foi muito positivo para valorizar a posição da mulher dentro do grupo familiar. A segunda coisa muito importante é que agora ela passa a ser um elemento ativo também na produção, com um lugar. Porque, veja, a família trabalhadora no campo é a família, a unidade é familiar. Todos os elementos da família estão envolvidos com a atividade produtiva. E a mulher passa a ser a referência para o fomento, para o acesso, inclusive, ao crédito. Então, isso é muito importante. Ele redefine o papel da mulher, sobretudo no campo. Veja, então, portanto, que essa combinação de 120 ações, que é o Brasil Sem Miséria, ele possibilitará que essa população de 16 milhões de pessoas, que tem uma renda de $1.25, e recebem ao dia, ela possa, se ela viver no campo, nós estamos falando de assistência técnica, estamos falando de prover água, sementes e também acesso aos serviços, seja educação, seja saúde, em alguns casos, inclusive, nós vamos ter que desenvolver serviços para atendê-las. No caso, se elas forem trabalhadores e viverem na cidade, nós estamos falando de qualificação, de treinamento, de acesso também a outros tipos de serviços, novamente, educação, saúde e outros serviços mais, e também intermediação de trabalho. Então, a ideia, portanto, é apresentar um plano que possa considerar onde a pessoa mora, qual a sua idade, sexo, qual o nível de qualificação que ela já dispõe e quais são as potencialidades dos municípios. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes os países, aí não é só o caso do Brasil, fazem programas de combate à pobreza sem perceber, na verdade, o grau de dinamismo econômico das regiões onde essas populações vivem. Então, não basta que haja apenas a qualificação, é preciso que haja possibilidade de emprego ou do desenvolvimento de negócios nas áreas onde essas pessoas vivem. Porque, do contrário, gera-se uma expectativa grande e uma frustração em seguida, porque não há como se absorver esse potencial que está sendo desenvolvido numa atividade econômica que corresponde, inclusive, aos anseios dessa população. Então, portanto, nós estamos combinando, portanto, ações de atividade econômica, de desenvolvimento econômico, com a qualificação da força de trabalho para se inserir nessas atividades. Nós já temos resultados importantes, porque nós conseguimos trazer já 400 mil famílias novas para o Bolsa Família. E é surpreendente, mesmo o Brasil, com o grau de desenvolvimento que tem alcançado recentemente, ainda é um país muito desigual. Então, nesse trabalho de buscar a população que está apartada desses serviços, nós fomos descobrindo realidades, camadas mais profundas de extrema pobreza e estão sendo integradas.
Doutor Rômulo Paggio Souza, vice-ministro do Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Interessante todo esse projeto que tem sido feito, todo esse trabalho que tem sido feito nessa área. Como o senhor falou, há muitas coisas que nós vamos descobrindo com o tempo e com o trabalho. Muito interessante. O Brasil é muito grande, né? Dá para descobrir bastante coisa todo dia.
É verdade.
Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a essa entrevista?
Sim. Eu acho que essa é importante, sobretudo os países africanos de língua portuguesa, eles têm tido avanços muito grandes, né? Os países têm experimentado também um desenvolvimento recente, superado conflitos históricos e agora num clima de paz, num clima de estabilidade política, têm conseguido produzir avanços muito grandes. E nós estamos interessadíssimos nessas experiências. Essa criatividade, essa capacidade de superar desafios, essa capacidade de se recuperar ou se reinventar a partir de novos contextos, é uma lição importante para nós. Então, a África continua ajudando o Brasil. E o Brasil deve muito à África. Estamos prontos para aprofundar a nossa cooperação e de trabalharmos juntos mais uma vez.